Fala galera, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast do Three Lions BR, a casa da Premier League no Brasil. Dessa vez não vai ser um resumão como de costume, estou aqui com César Costa e Jorge Carmo.
Fala rapaziada, tudo bem? Como o Gui bem disse, hoje não é dia de resumão, infelizmente não é dia de rodada de PL, mas hoje a gente vai analisar um pouquinho dos técnicos, falar mal de vários também e elogiar uns trabalhos aí, porque essa Premier League tá impressionante, viu? E aí, César?
Fala, Jorge, um dia especial, mas talvez nem tanto, porque esse final de semana foi complicado, porque são poucos que têm a honra de tomar um gol do rei, do King.
E são poucos que têm a honra de falar que ganharam do Corinthians com um gol do King. Hoje vai ser um especial, né, de treinadores, como o Jorge já adiantou. Eu queria dar o nome desse quadro de Frio Lions BR, por causa das pautas frias, mas não foi muito bem aceito aqui na comunidade, então deixamos de lado, não é mesmo?
Exatamente, então por isso que, graças a Deus, Alá, seja quem for a sua religião, vai se chamar Especial Three Lions BR e a gente vai analisar as três maiores decepções e os três maiores destaques, né, do comando técnico da Premier League até agora.
Exatamente. Só puxar um breve minuto de silêncio aos nossos melhores quadros, o vacilão e craque da rodada, que serão deixados de lado, infelizmente, hoje.
Mas em compensação, Gui, vai ter a votação de quem foi o pior dos três que a gente vai colocar aqui e quem foi os melhores dos três que a gente vai colocar aqui também.
Interessante. Então fiquem ligados que a gente vai falar disso aí já.
Beleza, então vamos começar por ele, pelo grandioso Marco Silva. A gente vai começar pelas decepções hoje e depois a gente vai fazer uma votação de qual delas é a pior, né? Do mesmo modo que o destaque também a gente vai escolher qual deles é o melhor. Vamos começar pelo Marco Silva. Eu queria saber de vocês, pessoal. O Everton tá liderando a zona de gola aí, 17º. que vocês acharam do trabalho dele nessa temporada em específico até agora? O que vocês têm a dizer?
Muito fraco. Mas é aquilo, o Marco Silva nunca fez um trabalho estrondoso. Você pega o histórico dele, de título ele tem uma segunda divisão com o Estoril, uma Superliga grega com o Olympiacos, que é mais que obrigação ganhar. Então, eu acho que a gente, o fã do futebol inglês, criou muita expectativa em torno do nome dele, pela proposta de jogo que ele tinha, mas pela prática tá devendo bastante.
Eu concordo com você, César, porque ele chegou no Hull City, que já estava praticamente rebaixado, né, em janeiro de 2016, talvez? 17? Não sei exatamente. Mas pegou um time que estava extremamente mal.
Sem perspectiva.
Exatamente. Não tinha... Ninguém de dentro do clube acreditava que eles conseguiriam se manter na Premier League. E ele foi lá dar uma experiência, contratou vários jogadores, inclusive trouxe alguns do próprio Olympiacos, e colocou uma filosofia nova que fez o Hull ir pra cima, fazer uns gols e deu uma respirada, né? No final não deu muito certo e acabou caindo. Mas foi uma primeira passagem muito boa, apesar do rebaixamento do Marco Silva na Premier League. Esperava-se que ia continuar com o Watford, o elenco um pouco mais ajeitadinho, um investimento um pouco maior da família Pozzo, né? Que domina o Watford, o Granada e a Udinese. Mas aí chegou naquelas primeiras 10 rodadas, 12 rodadas, fazendo coisas boas, colocando o Watford nos primeiros 6 colocados, se eu não me engano. Mas rapidamente caiu de produção e a gente vê a mesma coisa acontecendo com o Everton.
Exatamente, a gente vê a mesma coisa porque o time realmente não evolui. Acho que as três decepções que a gente está colocando aqui, a gente observa muito erros contínuos dos técnicos. Então, por exemplo, toda vez toma gol de bola parada. Temporada Exato. Passada reclamaram, começo dessa temporada achou que ia mudar, não mudou. E assim, a proposta é ser um técnico ofensivo, uma proposta de um longo trabalho de um futebol mais ofensivo, né? O Fernando Diniz europeu. E não tá, né? Não tá acontecendo assim com o Fernando Diniz agora, quer dizer, vamos ver, né?
Exatamente, tá, as coisas estão mudando. Mas sobre o Marco Silva, ele foi chamado pro Everton, que é um time que tem ambições muito maiores do que o Watford e o Hull. Ele conseguiu esse cargo justamente pelo futebol apresentado, né? Ou pelo menos pela filosofia de jogo dele. Só que desde que ele assumiu o Everton, os Toffs são o time que mais fizeram cruzamentos na Premier League depois do Manchester City. E o Manchester City não cruza a bola, né? Eles passam de fora para dentro da área, né? Isso é uma maneira de concluir jogadas muito bem feitas.
O City é o que mais cruza, mais passa, mais finaliza. Ele faz ele tem uma produção ofensiva tão grande que qualquer estatística provavelmente ele deve liderar.
Exatamente. Então, não é só grande, mas consciente, né? Exatamente. Que é exatamente o oposto do que o Everton faz. Isso é bola alçada com
chuveiro.
E assim, que elenco ofensivo só tem 6 gols em 8 partidas?
Exatamente. É um elenco ofensivo que tem o Calvert-Lewin como centroavante.
Então, a gente já sabe que a zaga é fraca. Então, se a gente tem uma produção defensiva fraca, mas um ataque que meu, tá fazendo seus gols, pelo menos um gol por jogo, algo do tipo.
Tipo beleza. O Chelsea do Lampard, né?
Exato. Não, isso não tá acontecendo. É justamente o contrário. Tem 6 gols em 8 partidas, isso é ridículo.
Muito pouco.
E vocês falaram do trabalho duradouro, tirando o Estoril, que o Marcos Silva ficou 3 anos, os outros clubes que ele passou, ele não passou uma temporada inteira direito. Então, é estranho você apostar num trabalho duradouro de um treinador que nunca teve...
Essa característica, né?
Então, não é um cara que permanece muito tempo num clube.
Por falar em permanência de tempo, vamos direto ao ponto, então. Tá na hora do Marcos Silva cair, tá na hora do projeto acabar. Esse projeto que especularam durar uns 10 anos, não sei se com o Marcos Silva, mas... Especularam que o time daqui a 10 anos fosse chegar a conquistar a Premier League, começar a ir pelos torneios internacionais, chegar à Champions League. Então, o que vocês acham disso? Você acha que tá na hora de acabar de vez com o projeto do Marcos Silva?
Eu não vejo um projeto de um treinador com menos de 1 ano de duração. Eu acho 1 ano pouco já. Tenho consciência que 1 ano é pouco para desenvolver um trabalho. Tirando situações de extrema urgência, por exemplo, o Everton cair, tiver, digamos, 15 rodadas do fim e o Everton continuar ali no Z3, vai ser, aí sim, complicação, chama o bombeiro para apagar esse fogo.
Chama o bombeiro.
Mas enquanto tiver um trabalho medíocre, eu deixaria até o final para ver se não nasce uma chama, não, a ideia não começa a produzir. 8 jogos é muito pouco para jogar um trabalho, por mais que esteja horrível.
Achei muito, muito bem colocado essa fala, César. Você tocou num ponto muito interessante que é da chama, né? A gente viu o trabalho do Marcos Silva na temporada passada. Começou meio mal, meio assim, né? E aí na reta final da temporada ele conseguiu estabilizar o Everton, que acabou terminando a temporada em 8º lugar. E aí eu imagino que a torcida, inclusive até a mídia, esperava que o trabalho do Marcos Silva fosse continuar nessa crescente, né? Aproveitando o final da última temporada para já começar com tudo nessa temporada. Então, como não tem sido o caso, eu imagino que isso diz que realmente não dá mais pro Marcos Silva, que o Everton dele já não tem muita salvação e que seria ideal trocar. O problema é achar um substituto, né? Mas eu acho que o Marcos Silva... Não dá mais, não.
Exatamente. A gente não pode olhar pro Everton hoje e falar que perdeu em certo ponto, perdeu tal jogador, etc. Não, na verdade ganhou e investiu muito.
Exatamente.
Investiu muito pra em 8 rodadas não fazer nada. Eu também concordo que 8 rodadas é muito pouco, né? Mas eu acho que o projeto já faz mais de 1 ano agora. Já tinha que estar mostrando alguma coisa. Como eu falei, gols de bola parada continuam sofrendo. Cobra-se muita criatividade, um jogo criativo. E eu gosto muito, por exemplo, do Sigurdsson, um jogador que eu gosto muito, a gente já elogiou aqui. Mas no último jogo ele encostou 25 vezes na bola só. Um cara que Exato. Não aparece na maioria dos jogos. Não sei se o esquema não agrada pra ele, mas assim, o Iwobi já fez melhores partidas de armador, por exemplo, na Copa da Inglaterra agora do que ele. Então, se o Iwobi tá fazendo uma melhor partida que alguém...
É porque alguma coisa tá errada.
Exato, pelo amor de Deus.
E você falou também do que 8 rodadas é pouco, mas não foram 8 rodadas... Não foi aquele começo que você pega os 5 grandes logo de cara. O Everton perdeu pro Bournemouth, perdeu pro Sheffield United em casa, perdeu pro Burnley. Então, perdeu pro Aston Villa também, sabe? São coisas que realmente não dá pra defender o Marcos Silva nesse sentido.
Pra quem gastou 80 milhões em cada temporada que vê agora, isso é realmente preocupante, assim.
Exatamente.
Quando começa um jogo com Calvert-Lewin de titular, eu não consigo. Assim, toda
mandada.
Deixar o Kim do banco pra colocar esse cara. Deveria ser o ataque, na verdade, pra mim, o Kim e o Pombo. Acho que são jogadores que estão ali pra incendiar.
Com certeza. E o Richarlison realmente não vem rendendo muito, mas eu acho que isso é um ponto que dá pra criticar no Marcos Silva também. Não tem muita variação nos esquemas dele. Sempre tenta 4-2-3-1, 4-2-3-1. Aí mudou o Richarlison na direita ou o falso 9, sei lá o quê. Você não vê muitas mudanças significativas sendo feitas na montagem do time, né? Ele sempre troca 6 por meia dúzia. Não sai do 4-2-3-1, então é um time muito previsível de você enfrentar. Não tem muita dificuldade em jogar contra o Everton hoje em dia.
Mas assim, os próximos confrontos dizem muito. West Ham dentro de casa, depois o Brighton fora, e nesse meio aí vamos ter o Watford na Copa também, né, da Inglaterra. Então vamos ver o que vai acontecer, mas essas próximas 3 rodadas prometem para o futuro do Marcos Silva.
Com certeza. Essa sequência fácil aí, a gente já falou também que... pode ser propícia pro Everton se recuperar, mas o Tottenham já teve uma sequência muito fácil também, que a gente achou que podia engatar, ganhou de 4-0 do Palace, mas aí levou aquela sapatada do Bayern, depois perderam pro Colchester nos pênaltis, depois perderam pro Brighton na Premier League, então essa sequência aí pode não significar muita coisa, não.
Então, já que a gente falou do Pochettino, vamos de mais uma decepção aqui pra nossa votação final, vamos de Maurício Pochettino. Depois de um excelente trabalho na temporada passada, as coisas mudaram, meu, totalmente, viraram de cabeça para baixo para os Spurs. Eu queria saber, onde que começaram esses problemas aí?
É, conversando aqui em off, o César apontou também o Dele Alli, que é um cara que já não vem rendendo tudo o que se espera e poderia render faz um bom tempo. Eu acho que o último gol dele foi em competições oficiais, foi contra o Fulham em janeiro, se não me engano.
E a última partida boa dele ninguém lembra.
Exatamente, não deve ter sido nessa partida, ele deve ter feito o gol jogando mal. Mas o problema principal foi a janela de transferências, que todo mundo imaginou que as coisas começariam a melhorar, né, com um investimento um pouco maior. Trouxeram o Ndombele, que é um cara muito bom para dominar o meio de campo. É um setor que estava precisando de um pouco de reforço, né? Porque tinha o Sissoko, o Dier, o Wanyama, que são caras muito, muito nota 6,5, eu diria. E aí trouxe um cara de peso, né? Um cara mais presença, assim. Mas, ao mesmo tempo, segurou o Eriksen, que pediu para sair. E a gente já discutiu isso. O César falou que é uma política da Juventus, né? Que você não segura um cara que está infeliz. Isso não pode trazer nenhum tipo de coisa boa pro seu elenco. Porque se o cara... Mesmo sendo craque do jeito que o Eriksen é, e a gente sabe, se o cara tá infeliz e ele não quer jogar, ele não vai jogar. Então, essa transferência aí que eles barraram do Eriksen pro Real Madrid é um grande ponto negativo.
E assim, tem outro ponto, um dado que eu vou trazer aqui pra vocês, é que esse último jogo com o Brighton, que foi 3-0, apontou assim, claramente a falta de renovação do elenco. Em 2015 e 2016, na temporada, teve um jogo contra o Swansea, né? Perto da mesma data que foi esse jogo agora, que eu vi um site que estava pegando a escalação para mostrar o quanto era parecido. E assim, a diferença é que tinha o Walker, o Dele Alli, que no caso está no banco, e o Chadli na titularidade. E agora foi trocado pelo Ndombele, o Son e o Sissoko. E ainda colocou o Dier. Não sei porque o Dier foi titular nesse jogo, não faço ideia porque ele foi titular. Mas esses tipos de escolha, essa falta de renovação é que me assusta muito. Em 2015 e 2016 é quase a mesma escalação do time.
Eu acho mais assustador ainda, você falou de manter o mesmo time há duas, três temporadas. Se é o mesmo time, o mesmo treinador, não dá para chegar 3 anos depois e cometer os mesmos erros, perder da mesma maneira, dando as mesmas paçocadas e você colocando os mesmos jogadores que você sabe que compromete.
E eu falei também que o problema pode ter começado com o Eriksen, né? Essa transferência que o Tottenham barrou. Mas o fato é, considerando todas as competições da Inglaterra, o Tottenham é o time das 4 divisões profissionais que mais perdeu no ano de 2019. Ou seja, todos os 20 times da Premier League, os 24 da Championship, os 24 da League One, os 24 da League Two, o Tottenham é o que mais perdeu no ano de 2019. Foram 18 derrotas em 40 jogos nesse ano.
A fase é horrível pro Pochettino e é por isso que eu queria saber, rapaziada. Seguinte, a gente só falou muito dos jogadores aqui, falou pouco do Pochettino. Mas a mudança agora pra vocês, tem que rolar a demissão do Pochettino, sim ou não? O problema é ele ou o problema são esses jogadores? O que que a diretoria do Spurs tem que fazer?
A minha opinião vai ser muito controversa, eu já tenho certeza disso, conversando com vocês em off, mas imagino que as pessoas também vão discordar de mim. Mas eu demitiria o Pochettino agora. A gente tanto fala que falta renovação no elenco do Tottenham, eu acho que essa renovação poderia muito bem passar pelo comando técnico também. Não tem dúvidas que o Pochettino fez um trabalho sensacional, que ele é um cara muito competente, muito capaz, mas falta aquele algo a mais nele, né? Porque se você for pensar, chegou na final da Champions, que como a gente já estabeleceu aqui, foi provavelmente o maior feito da história do Tottenham, e perdeu. Perdeu por causa de detalhe, né? Teve aquele pênalti no primeiro minuto de jogo, uma coisa inacreditável. Mas o Tottenham sempre chega muito perto e na hora H eles peidam. Então, por exemplo, se você for pensar que o Tottenham... A temporada na qual o Tottenham mais chegou perto de ganhar o título, que tinha mais chance real e concreta de ganhar a Premier League, foi no ano que o Leicester ganhou. Eles ficaram o campeonato inteiro caçando o Leicester na cola deles e terminaram em terceiro, atrás do Arsenal ainda. Eu acho que não tem mais clima pro Pochettino ficar no Tottenham.
O Pochettino foi o primeiro treinador a fazer o Tottenham ser um time respeitado. As pessoas passaram a ter medo de enfrentar o Tottenham, passaram a pensar o Tottenham como adversário que pode criar problemas. O Tottenham parou de ser piada. Eu acho que isso daí é um grande passo pro Tottenham. É incrível que pareça.
Bizarro pensar nisso, assim, né? Mas
você passar a ser respeitado como time, apesar de que muita gente ainda não respeita o Tottenham. A gente ainda brinca que o Tottenham vai pipocar e no final o Tottenham pipoca. Mas a culpa não é do Pochettino. O Pochettino faz esse time jogar muita bola. E eu vejo um passo para trás você tirar o Pochettino para trazer qualquer um que seja que vai começar um trabalho do zero. E o Tottenham vai se complicar porque ele não tem um time para manter Champions League toda a temporada.
Isso seria uma coisa boa. O Tottenham saiu de um ponto e chegou no máximo que poderia dar. Então, agora, por que não recomeçar, tentar recomeçar não do zero, mas dar um passo para trás e realmente abdicar de temporada, de competições europeias toda a temporada, para focar um pouco mais no planejamento interno? Mas eu não veria muito problema você sofrer o final da temporada para já começar a se reconstruir pro ano seguinte.
Gostei, muito bem discutido esse assunto aí, foi bem pesado,
mas foi uma bela discussão mesmo.
Vamos pro último, né? Vamos falar do Solskjaer, que esse é outra
decepção. Puta, esse aí não dá pra defender, né?
Mas assim, o Mourinho e o final da temporada passada já tinham alertado a gente sobre que essa empolgação que o norueguês trouxe pra gente no começo da temporada, né, dele, não é tudo aquilo. Afinal, tem algum ponto bom que a gente pode ressaltar do Solskjaer e o que mais se destaca nesse trabalho?
O que você falou do Solskjaer teve um começo arrasador. Foram 8 vitórias consecutivas, somando todas as competições, e 13 jogos até ele ter a primeira derrota. E o que se destacou foi tudo que veio depois disso, que foi uma ladeira abaixo, praticamente despencou, caiu. Não dá nem pra falar ladeira, e pulou de um prédio.
Era um penhasco mesmo.
Foi absurdo como o Solskjaer começou a ir mal.
Bom, eu já toquei nesse assunto um pouco em algum episódio passado, fiz um breve comentário sobre o Solskjaer, que ele se perdeu, né, num preciosismo querendo imitar o Ferguson, né, falando da época que ele era jogador, quando o Sir Alex era treinador, etc. E se você for pensar, não foi uma filosofia que ele seguiu nesses primeiros oito jogos. Era um futebol totalmente diferente do que a gente vê hoje. Parece que o Solskjaer ele quer ficar sem a bola para contra-atacar. Ele abdica de um futebol um pouco vistoso, que foi o que impulsionou ele no cargo e que fez com que ele se tornasse o treinador efetivo do United.
O Mourinho mesmo disse muito sobre esse elenco, criticou muito o elenco e a diretoria, falou que esse problema era interno, cara, e falou que o elenco também não ajudava. Então a gente viu um Pogba que queria logo derrubou, jogou uma bola e agora não tá jogando. Mas eu queria saber de vocês, e aí, Solskjaer deve cair ou nem?
Eu acredito que sim, mas eu esperaria pelo menos até janeiro, dar uma esfriada, pegar as férias que os ingleses não têm, mas pelo menos é ali onde você tem pelo menos uma melhor opção e mais calma para escolher treinador do que agora, que é logo no começo da temporada.
Só que ele não conseguiu evoluir nenhum jogador daqui até agora. Então, o Van Gaal não deu certo, o Mourinho não deu certo também, não adianta ficar tirando o treinador. Eu concordo, tirar o treinador às vezes não é a solução, mas o Solskjaer, ele não mostra nenhum mísero detalhe. Mas vamos lá, vamos para a votação. Falamos de Silva, falamos de Pochettino e falamos de Solskjaer. Quem para vocês foi a maior decepção até aqui?
Eu vendo o trabalho, quem tinha, digamos, a melhor perspectiva e conseguiu dar o maior tombo, para mim foi o Solskjaer.
Eu vou usar a mesma justificativa para mudar o treinador. Quem tinha a maior perspectiva de fazer alguma coisa significativa era o Tottenham, por isso meu voto vai pro Pochettino.
Eu gostaria muito de votar no Pochettino, porque eu também acho que assim, eu esperava demais dele, mas eu acho que quem deveria cair agora e tá me decepcionando muito, que eu esperava pelo menos uma temporada igual a do West Ham, agora que tá acontecendo, é o Marco Silva. Então, que bonitinho. Cada um votou no seu.
Todo mundo em cima do muro.
Olha só que bonito. Mas vamos para quem se destaca agora, então. Vamos falar de coisa boa, vamos falar dos melhores trabalhos até aqui da Premier League. Vamos começar pelo Crystal Palace do Roy Hodgson. O Palace está hoje em sexto colocado no campeonato, é algo que é inimaginável. Cara, o que está acontecendo, né? Vamos parar e refletir um pouco sobre isso, tomar um café.
Deixa isso entrar na sua cabeça direito, porque
você fala Palace em sexto, Burnley em sétimo, parece que a gente está falando de Championship.
Exato.
Exato. Vamos lá, então. Você é um time que está vendo essas brechas aí do United, do Tottenham, se aproveitando, o que a gente pode falar dessa campanha?
Eu acredito em sorte, o Palace não vai aguentar ficar em sexto e lá para a segunda metade da temporada vai mostrar a qualidade do time e do treinador.
Eu não posso discordar, né, dessa visão do César, mas eu acho que tá desmerecendo um pouco o trabalho do Ryan Hodgson.
Sorte, mano, você tá de brincadeira.
Pelo amor de Deus.
Gui, pode falar. Que
a gente falou disso no último episódio também, que só o City e o E o Liverpool conquistaram mais pontos como visitante na Premier League nesse ano do que o Palace. É, o César ainda falou do mesmo jeito que falou agora. A colocação do Palace hoje é mais demérito dos adversários do que mérito deles. Eu acho que não. O Roy Hodgson era um treinador que definitivamente não estava à altura da seleção inglesa. E é um cara que teve uma passagem muito perturbada pelo Liverpool, né? Que não teve aproveitamento muito bom. Uma média de 1,3 pontos por jogo, se eu não me engano. Mas um bom trabalho que ele fez foi no Fulham, lá atrás, na época do Clint Dempsey. Inclusive eliminando a Juventus na Europa League.
Triste.
Indo pra final e perdendo pro Atlético de Madrid.
Isso.
E o Roy Hodgson se encontrou. Agora no time de menor expressão e tá mostrando o que ele é capaz de fazer. Por mais que ele não seja um treinador muito competente, assim, um grande mestre do futebol. Ele sabe o que faz, né?
Acusar que é só demérito ou sorte é sacanagem com o trabalho do cara. Eu também acho que não vai tão pra frente assim, mas, assim, uma coisa que é realmente necessária a gente pensar que reforços são necessários pra qualquer time. Tem que buscar agora o United, por exemplo, ir atrás, beleza, mas assim, pra um time ter grandes objetivos, tem que ter um plano de jogo claro e uma mentalidade vitoriosa, que é o que essa equipe do Crystal Palace tá tendo, sinceramente. E ser bom nas características que o time tem. Acho que o Roy Hodgson tá olhando pro elenco e falando, não, essas são as características que a gente vai aproveitar. E assim, é um time que agora tá ganhando uma coluna vertebral, graças ao Cahill também, o Guaita no gol tá absurdo, tá catando demais. E assim, a Yu e o MacArthur estão surpreendendo nessa temporada. Uhum. Seus jogadores estão dando a vida pro que tá acontecendo, né, nesse time de raça. E assim, é um time que antes tá propondo com o Meyer, com o Caramassa, tentando fazer um 4-4-2. O Roy Hodgson olhou e falou, cara, não vai dar certo.
Não é, esse não é o Crystal Palace, né?
Exato, agora foi pra cima, mudou pra um 4-3-3, ou às vezes até um
4-5-1, né?
De repente acontece também, e assim, Coyote jogando muito, MacArthur jogando muito, dando a vida no meio. O Chilup e o Zaha não estão jogando como pontas que vão cortar pro meio e bater. Não, o Zaha tá jogando na direita, o Chilup na esquerda, esquerdo na canhota.
Exato, o tem o Townsend também.
Exato, então são jogadores que estão ali pra fazer a função, pra marcar. Eles têm 4 chutes a direção do gol por jogo, então é um número muito menor. E assim, eles têm 8 jogos, 8 gols. Um gol pra cada jogo aí deles.
Eles fazem só o necessário mesmo.
Exato, é o necessário e assim, pra quem tá fazendo o necessário, eu acho que é essencial a gente valorizar num momento que, por exemplo, Pochettino, Solskjaer não estão fazendo
com certeza, isso. Com certeza, com
certeza. Vamos falar um pouquinho agora também do Brendan Rodgers. O Brendan Rodgers é uma resposta pra todos os últimos técnicos que o Leicester teve, até o Claudio Ranieri. Com um estilo bem diferente, muito mais vertical, que tá encantando aí os torcedores dos Foxes. E eu queria saber de vocês. É realmente o futebol mais bonito que eles viram até agora e onde é que essa equipe pode chegar aí que tá embaçado, viu?
Com certeza. É um futebol muito mais organizado, muito mais vistoso. Especialmente se você comparar com o estilo do Ranieri, né? Que era bola no Drinkwater, lançamento pro Vardy. E testada do Ruth e do Morgan atrás pra tirar da área. Só tinha o Mahrez, né? Aquele
diferencial.
Exato. Um spark, assim. Você tem jogadores mais habilidosos. Por exemplo, o Tielemans é um cara muito técnico. Ele elevou o meio de campo do Leicester para um novo patamar. Ndidi também é um cara muito mais competente. Tem uma saída de bola muito boa também, né? É só um brucutuzão que desarma. E você vê o Leicester que... A gente já falou isso desde que o Rodgers assumiu. Só o City e o Liverpool pontuaram mais. A gente tá muito se baseando, né? Essa é a premissa do episódio, né? Que a gente falou desde o começo. Que são os melhores tirando o City e o Liverpool. E eu acho que se você excluir esses times, hoje em dia o Leicester é o melhor deles.
E o que eu mais olho pra esse time, assim, que eu acho que é a melhor coisa, é como esse time é compacto. Compacto pra atacar, compacto pra defender. Como esse time se dedica, corre pra caramba. E se torna um time muito vertical, assim.
Eles jogam juntos, né?
É uma defesa que perdeu o Maguire. E hoje tem um Son Heung-min que, cara, tá jogando muita bola, assim, é um dos melhores zagueiros.
Não sentiu o peso, né?
Exato, é um dos melhores zagueiros dessa temporada. Se jogasse com o Maguire, eu acho que ia ser um timaço, porque o Evans, de vez em quando, faz uma boa partida, de vez em quando dá um vacilo, que nem foi contra o Liverpool.
Exato,
agora,
uma rodada
que
aí
é preocupante. Mas, assim, embora não seja um zagueiro de maior qualidade aí, o Son Heung-min tá dando conta. E, assim, cara, eu acho que é um time que, quando tem um time compacto pra atacar e defender, coisa que o Chelsea não faz agora, que é preocupante, é o que a gente deve dar o maior destaque, cara. Pra mim, também é o terceiro melhor time na Inglaterra.
E só um destaque rápido, pra pelo menos falar que eu falei alguma coisa do Leicester. Eu queria ressaltar a qualidade do James Maddison. Eu não acho que ele vai ficar o resto da carreira no Leicester, mas demonstrou ter uma qualidade acima da média para os outros meio-campistas ingleses do campeonato. E atribui muito na criação de jogadas, ele também faz gols, tem um bom bate fora da área e auxilia o Vardy, que é um matador nato.
Com certeza. E o Maddison, ele representa uma posição que não vinha sendo utilizada nos últimos 3, 4 anos do Leicester. Era um time que com o Nigel Pearson lá em 2014, 2015, quando subiu do Championship, jogava no 5-4-1. Depois com o Ranieri, jogava naquele 4-4-2. Com o Craig Shakespeare, foi a mesma coisa. O Puel mudou um pouquinho, mas não tinha um 10 de ofício, né? O Maddison chegou, ele trouxe uma nova posição pro Leicester poder usar.
E eu acho que é nesse ponto que às vezes o Brendan Rodgers erra. Você falou muito bem do posicionamento do Maddison agora, mas assim, em jogos contra o United, Chelsea e o Liverpool...
Jogou na esquerda, né?
Exato, ele jogou aberto na esquerda. E o que a gente vê de torcedor do Leicester reclamando desse posicionamento é piada. Quando o Maddison foi pro meio contra o Liverpool, foi justamente onde ele fez o gol. A enfiada do Ayoze Pérez pra ele, ele conseguiu fazer o gol. Então, eu acho que é isso. É
um tá bem claro, né?
Ele achou tá o posicionamento claro pro cara. E todo jogo difícil, eu concordo que tem que reforçar a zaga, por exemplo, contra o Liverpool. Mas contra o United não precisava. Diga-se de passagem, teria resolvido o jogo.
Exato.
Contra o Tottenham, foi lá, usou essa formação com o Maddison no meio e ele fez o gol. Ele fez o gol de empate.
Belo gol, né?
Exato, ele fez o gol de empate que depois conseguiu a vitória também com mais um gol. Foi 2-1 esse jogo. Então, cara, impressionante o que esse cara faz. Então, Brendan Rodgers, para de colocar ele na ponta, pelo amor de Deus, porque essa função que ele faz no meio do Leicester hoje, eu acho que ninguém faz tão bem quanto ele. O Eriksen talvez estivesse fazendo temporada passada, mas o que ele tá fazendo é absurdo.
Realmente.
A gente tava falando um pouco sobre as características do Leicester agora, comentamos um pouquinho do Chelsea, então vamos falar do Chelsea, já que a gente não vai elogiar o Pep Guardiola hoje, o Klopp não vai dar biscoito pra esses filhos da mãe. Então vamos falar de outro cara que tá mandando muito. Não sei se pra todo mundo aqui, né?
Será, César? Tá mandando muito? Será?
Vamos falar um pouquinho do Lampard. E eu queria saber, faz sentido colocar ele nessa lista? E hoje pra vocês, se ele é um dos melhores trabalhos realmente na Inglaterra?
Vai, César. Pode ir.
Antes de parar pra ver, eu não colocaria. Eu achei o trabalho do Lampard... não tem nada espetacular. Eu achei razoável. Inclusive... podia estar melhor, se eu não me engano, é City, Arsenal, Leicester e aí vem o Chelsea.
Em quinto colocado, em quinto. Mas empatado em pontos com o Leicester, né?
Leicester, isso.
E quem tá atrás do Chelsea empatado em pontos com o Chelsea e Leicester?
Palace.
Crystal Palace e Ryan Hodgson.
Então, eu esperava mais, mas o desempenho não foi tão ruim se você comparar com temporadas passadas. Você pegar o Chelsea do Conte, 17 e 18, começou com 4 vitórias, 1 empate e 12 derrotas. Enquanto o Chelsea do... Lampard, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. A diferença aí é 1 ponto. Enfim, o Conte, ele tinha obrigação de ter um começo de temporada melhor que o do Lampard, que não podia contratar, chegou para fazer um trabalho novo e perdeu a principal peça, que era o Eden Hazard. Você perdeu o principal jogador da equipe, a principal referência, e ainda conseguir começar com pelo menos 4 vitórias em 8 jogos, eu acho que tá bom pro Chelsea. É um trabalho ok e dá para entender como acima da média, mas também não é um Klopp, não é um Brendan Rodgers, mas é um bom trabalho.
Bom, então, analisando o discurso do César, ele se colocou contra, mas ele claramente é a favor do Lampard nessa lista. Pode continuar, Jorge.
Eu acho que só vai um ponto a ressaltar assim, ele não é um Klopp, óbvio, não é um Pep Guardiola, mas eu acho que ele tá num bom nível pro Brendan Rodgers também, pra gente disputar se ele foi o melhor ou não.
Com certeza, uma boa disputa.
O que eu deixei bem claro é que o Solskjaer, por exemplo, não conseguiu evoluir nenhum jogador. E o Lampard, em 8 rodadas, tá me fazendo olhar pra vários jogadores com outros olhos.
Com certeza.
A gente já destacou o Jorginho em diversos episódios, não precisa destacar hoje, mas vamos falar de um novo posicionamento do Chelsea. Os pontas do Chelsea sempre puxam a jogada mais pro meio pra abrir esse corredor pros laterais. Então a gente vê um Azpilicueta que se destacou muito com o Morata no começo da temporada 17 e 18, fazendo vários cruzamentos pro Morata. Morata começou a temporada fazendo alguns gols. E o Marcos Alonso também, que é o jogador defensivo que desde 2016 e 2017, dessa temporada, é o jogador que mais... contribuiu no ataque.
Mas aí fica a pergunta, de que adianta abrir o corredor se quem tá passando é o Azpilicueta, não é mesmo?
Exato, mas vem fazendo a diferença. Esse é o
com
problema,
certeza,
né?
Com certeza.
Já tem 2 assistências pro Abraham nessa temporada, então ele tá embaçado, eu acho que não é um primor de atacante na frente.
Mas tem que dar crédito pra ele.
Exato, mas o Lampard tá fazendo acontecer... Cara, resgatar o Alonso, que temporada passada morreu, já é aqui o Alonso, pelo amor de Deus, viu? Temporada passada tava um nojo.
A torcida já tava super contra ele também.
E voltou super bem agora, então é isso que eu fico mais impressionado. E assim, temos jogadores como o Abraham, que passou testes em diversos clubes. Foi Bristol, certo?
Bristol
foi
City, Swansea na Premier League, inclusive, né?
Exato, Aston Villa. E também o Mount foi pro Derby County e também foi pra outro time,
Vitesse.
Exatamente. Então, são jogadores que ele trouxe. Infelizmente, a gente só dá essa chance do futebol quando vem uma janela de transferência rompida aí, né?
Uhum.
Quando vem uma penalização, mas assim... Ele tá dando conta de um elenco fazendo muito mais ainda. Eu acho que começou devagar, justamente porque é difícil, não é um time compacto, mas hoje tá dando conta.
E além desses jogadores, você também pode olhar pro Tomori, como um cara que tá começando a jogar muita bola lá atrás. O Jorginho também é um cara que tá começando a se redescobrir. Então você vê esse desenvolvimento dos jogadores em muitos setores do campo. Não é só, ah, o ataque melhorou com ele. Que realmente melhorou. Então eu já vou falar, já vou puxar esse gancho. O ataque do Chelsea é o terceiro melhor do campeonato. Tem 18 gols e só o City e o Liverpool fizeram mais. Mas também tem um dado muito interessante que, ao mesmo tempo em que só dois times fizeram mais gols que o Chelsea, só três times sofreram mais. Que são Southampton, Norwich e Watford. Então a defesa realmente é um grande problema pro Lampard, como a gente já falou algumas vezes.
E tudo isso se dá porque o Lampard quer marcar lá em cima, tá certo.
Com certeza, ele é muito ambicioso, né? E o último destaque é pro Lampard, porque ele tá fazendo tudo isso com um time que não é o time dele, né? Não é um time que ele escolheu. Ele só teve o dedinho dele na hora de deixar jogadores irem embora, não, como o Bakayoko, Davi Luiz. Mas pra contratação ele tá trabalhando com o que foi dado a ele, não com o que ele quis.
Só recebeu o Pulisic que tá levando esporro de todo mundo.
Exato.
Que eu acho que ainda pode render bastante.
Mas pode, já começou a jogar bem, deu uma assistência, né, entrando no último jogo.
E só mais um dado rapidinho, os gols da perna da temporada, o Mané tem 5, o Salah tem 4, o Roberto Firmino tem 3, são 12 gols, e o Abraham e o Mount tem 12 gols também.
Exato.
É que nem o Campeonato Espanhol, você tira o Real Madrid e o Barcelona e depois você conta o resto, são dois campeonatos diferentes.
Exato. Vamos fazer essa votação também pra fechar de vez por hoje. Gui, quem pra você é o destaque desses três técnicos?
Eu imagino que a nossa votação final vai dar um consenso, porque o Rodgers pegar um Leicester, que já havia ganho a Premier League em 2015 e 2016, mas fazer voltar assim ao topo, digamos, porque atrás de City Liverpool é topo também, então foda-se. Fazer o Leicester recuperar esse prestígio, eu acho que é o suficiente pra colocar o Rodgers como o principal destaque da temporada até agora.
Brendão da massa também. É nítido que o trabalho dele faz sentido, é um trabalho que não tá acontecendo por acaso e é um jogo que ele já mostrou em outras equipes. E eu gosto sempre de refletir no trabalho que ele fez no Celtic, que ele bateu recordes enormes de sequência de vitórias, de jogos sem sofrer gols, jogos de vitórias domésticas.
Ele ganhou o Treble, que é a tríplice coroa em 3 temporadas seguidas, então, doméstica, né, no caso.
Coisas fenomenais, então não só pelo trabalho no Leicester, mas acho também olhar para trás e saber que tudo isso não está acontecendo por acaso.
Na verdade, eu iria concordar com vocês, mas hoje eu vou estragar.
Vai estragar.
Vou manter o Frank Lampard, que falei para mim é o maior destaque, porque eu acho que o fator destaque, a palavra destaque, carrega um pouco pra mim também de surpresa. E o Lampard me surpreendeu muito. Eu não esperava por isso. Eu esperava muito menos dessa ofensividade no ataque.
Em off a gente chegou a conversar falando, quinto lugar já seria muito pro Chelsea, mas a gente vê que ele tá almejando coisas maiores.
Eu acho que, já que, como bem dito pelo César, o campeonato tá bem dividido, tá lá Pep Guardiola e o Klopp lá em cima, vamos ver quem disputa esse terceiro lugar. Eu acho que o terceiro lugar vai ser disputado justamente pelo Leicester e pelo Chelsea. Eu acho que o Arsenal daqui a pouco não vai dar certo na corrida, não consegue definir um estilo logo, o United tá toda vez mudando e o Frank Lampard não. Tá concentrado e assim, vai dar problema na Champions também, viu? Segura o Frank.
Espero
aí.
Que sim. Já ganhou do Lille fora de casa, né?
É isso hoje então, senhores. Não conseguimos um consenso em ambos, né? Nossas votações aqui, mas espero que vocês tenham todos gostado das nossas análises. Vamos deixar aqui nossas redes sociais também na descrição. Sigam a gente no nosso Instagram. E também estamos em diversas plataformas. Estamos no Spotify. Gui, conta aí pra gente onde a gente tá agora.
Agora a gente não só está no Spotify, mas a gente está na Apple, no Anchor, no SoundCloud e no Deezer. Então você pode ouvir a gente onde você quiser, que a gente vai estar lá.
Não tem desculpa.
Exatamente, não tem desculpa pra não ouvir a gente. Muito obrigado por nos escutar até aqui. Falou!
Valeu!